Aline, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada.
Então, a pergunta que eu te faço é essa. Como deverá ser o carnaval, então, nesse ano, em Caxias do Sul?
Bom, primeiramente, então, a gente vai ter muitas festividades. Os blocos já estão organizados, já protocolaram os pedidos de acordo com o decreto que o município expediu em agosto do ano passado. Então, eles estão engajados para estarem todos adequados à legislação municipal em vigor. Teremos, então, os blocos e, paralelo a isso, nós teremos 3 escolas de samba que farão as festividades, então, nos seus bairros. Desfile de rua, aquele mais tradicional, nesse ano nós não teremos novamente, porque, em virtude das questões de repasse de verbas, né, as escolas acabaram não se organizando, enfim, não tem meios de subsidiar sozinhos, então optaram por fazer essas festas nas suas comunidades, para não perder o engajamento do bairro, para as pessoas continuarem frequentando, né, os seus barracões, enfim. E fora isso, então, no centro nós teremos 5 blocos a princípio. 4 no centro e no Indalópolis.
Tu sabes quais são, já para falar para a gente, que quais são os blocos que esse ano estão liberados, têm o acesso, porque tem todo um trâmite, né, de liberação para que eles possam transitar pelas ruas, né?
Exatamente. Então, esses que a gente vai conversar agora, esses que eu vou te dizer, são os que estão realmente adequados. Alguns faltam entregar alguma documentação, mas estão ainda em tempo hábil, né? Estão fazendo, então, tudo de acordo para que a gente não tenha maiores transtornos. Então, no dia 2 de março, nós temos o Bloco da Ovelha e o Bloco do Luizinho, né? O da Ovelha, ele sai da Rua Tronca, então, se desloca, né? Tem esse deslocamento que os folhões gostam tanto, né? Então, ele anda pela Tronca, segue até 18, depois dá a volta aqui na Feijó Júnior e para na Praça das Feiras. Aí segue o resto da tarde parado na Praça das Feiras. Eles também optaram por começar mais cedo, então eles começam às 10 da manhã, para o deslocamento ser ao meio-dia, para que também justamente siga nessa linha de estar atendendo a toda a família, de ser um carnaval de paz, né? Aí nós temos o Bloco do Luizinho, então, que é em frente ao Bar do Luizinho, né? Lá em frente ao Ceasa, né? Também vai fechar a rua. E esse não se desloca, né? Ele fecha a rua e fica em frente ao bar. No dia 3 e dia 5 de março, então, que é domingo e terça-feira, nós temos o Bloco da Velha, que é importante ressaltar que segue sendo gratuito, apesar de ter a opção de camarote, para quem quiser curtir com mais tranquilidade. O bloco segue sendo gratuito, aberto a todos. Por questões de segurança, por um pedido principalmente do município, eles então proíbem a entrada de bebida alcoólica no ambiente que eles fecham a rua, mas é justamente por questões de segurança, porque assim a gente entende que consegue controlar melhor a venda de bebida alcoólica para os menores, todas essas questões, né? Então eles são no dia 13 e 5 de março. No dia 3 é mais de tarde, em torno de 15, 16 horas, ou um pouco mais cedo, por aí, não tenho certeza, e na terça-feira mesmo, então eles começam às 15 horas.
Certo.
Além desses 3 blocos, né, que são os mais tradicionais da nossa cidade, então nós teremos o Bloco da Farofada em Galópolis, no dia 9 de março, e no dia 15 de março nós teremos um cortejo afro, que a princípio se desloca, então, da Praça Dante Alighieri. O trajeto ainda está em negociação com o pessoal da Secretaria de Trânsito, tá? Mas vai ser um bloco também que vai andar.
Certo. Aline, tradicional também já estava ficando em Caxias do Sul, uma atividade de carnaval junto aos Anuzi, na região mais central da cidade também. Ano passado todo mundo acompanhou, que teve uma situação envolvendo segurança, e normalmente a segurança de cada atividade dessas é feita pelos organizadores dos blocos, né? não é uma organização pública. Então, não vai ter esse ano.
O pessoal dos Anuzi, na verdade, por opção própria, eles não chegaram a protocolar o pedido. Ainda no ano passado eles haviam anunciado, então, que devido à dimensão que o bloco tomou, eles optaram por não realizar, mas não foram questões do município. Quanto à segurança, que tu me pergunta, nesse decreto de eventos temporários, né, que o município pediu, então não é só válido para o carnaval, é válido para qualquer tipo de festividade temporária, que vai fechar rua, que vai usar espaço público, de acordo com a expectativa de público que cada evento tem que ter segurança privada, sim, né? Mas fora isso, o município, sim, faz a sua parte, né? Junto à Guarda Municipal, o Estado com a Brigada Militar, o município tem também o Trânsito e o SAMU, que dão todo esse suporte. Mas sim, é necessário que tenham essas seguranças, até para conter dentro daquela zona que o bloco delimita que vai utilizar, sabe?
Uhum.
E conter com pequenos delitos que podem acontecer, brigas menores, conter no começo, né? Se a gente consegue conter esses desentendimentos, né? No início eles não tomam, às vezes, proporções maiores.
Claro.
Então, segurança são esse suporte nesse sentido. Mas sim, Brigada Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, todos estarão com seus efetivos empenhados para manter a população em segurança.
Esse ano acontece, combinado, simultâneo, também a Festa da Uva, né? E muitas vezes a própria gestão municipal precisa alocar toda essa segurança para uma atividade, que é a Festa Popular do Carnaval, e também para as questões que estão relacionadas com a Festa da Uva. Como é que vocês têm administrado essa questão para que ambas as situações estejam bem atendidas?
Então, nós estamos fazendo reuniões, como tu disseste antes, já há muito tempo, na verdade, desde o final do ano passado, e com as autorizações que foram sendo dadas aos blocos, então começamos a nos reunir mais periodicamente, para entender também o que funcionou nos outros anos, o que a gente pode melhorar nesse ano, e nesse ano tendo a Festa da Uva, né, coincidindo com as datas, então sim, tem que ser feito, mas aí a organização é dentro de cada órgão, então a Brigada Militar já está se organizando para montar uma escala de trabalho em que seja possível atender tudo, assim como a Secretaria de Segurança, de Trânsito, de Saúde, né? Para que a gente consiga deixar tudo da melhor forma possível. Nós contaremos com o apoio também da Secretaria do Urbanismo, fiscalizando o comércio legal, né? A venda de bebida por ambulantes, sem autorização. Porque o que a gente percebeu, a análise que foi feita nos últimos anos, é que o que a gente precisa coibir é essa questão da venda de bebida alcoólica, fornecimento também de bebida para os menores de idade, é o consumo de drogas. Então, são coisas, às vezes, maiores que a gente precisa do apoio de toda a população.
Claro.
Então, que não só a Secretaria da Cultura, mas todos os órgãos envolvidos e os organizadores dos blocos, então, pedem para os ouvintes, para quem for curtir o carnaval, é que preste atenção se o bloco que a pessoa está indo está regularizado. Nós estamos sempre mandando notícias para a imprensa. Então, se o bloco que a pessoa for frequentar não for um desses blocos que eu citei, não for um bloco que seja regular, a gente pede que a pessoa tenha atenção, pese se vale a pena, né, participar de um evento que não vai contar com toda essa estrutura, né, em que a Brigada Militar e a Secretaria de Segurança Pública não vai estar organizada para atender, né? Então, emergências acabam sendo sempre mais difíceis, né? Então, a gente pede que as pessoas fiquem atentas a isso, a comparecerem aos blocos que sejam legalizados e, além disso, que não forneçam bebida alcoólica para os menores, né? E se verem alguém fornecendo ou se encontrarem alguém vendendo bebida de forma ilegal, que procurem um guarda municipal, que procurem um policial militar, que procurem um agente do urbanismo que esteja lá fiscalizando, que avisem uma autoridade competente, sabe, para que ela tome as medidas cabíveis, porque dessa forma a gente vai conseguir coibir, sem dúvida, a maior parte das tragédias que a gente acaba presenciando, né?
Claro. Aline, para fechar a entrevista, queria te perguntar também sobre a tua percepção, né, como a coordenadora dessa unidade de arte e cultura popular, da ausência do carnaval, especificamente com os desfiles das escolas que saíam das áreas mais periféricas da cidade, vinham para a região, ganhavam esse espaço na região central, sempre com um aporte, também com um apoio um pouco maior da gestão pública. Esse ano parece, né, que ficou já numa tradição de 2 anos, mais focado o ente público, tentando gerir as questões que envolvem a segurança da cidade, a mobilidade, a acessibilidade, mas a organização acaba ficando bastante com as pessoas que já são desses blocos, que fazem atividade. Ficou um carnaval mais elitizado? Qual a falta dessa atividade na rua mesmo? Trazer os bairros para a região central, na tua percepção?
Então, sem dúvida nenhuma, a gente está tentando trabalhar de forma conjunta para que nos próximos anos as escolas de samba consigam ser autossustentáveis, assim como os blocos são hoje, né? Consigam, então, levar um desfile bonito para a rua sem o repasse direto de verba pública, né? Nós temos oficinas planejadas a partir de março desse ano para que capacitem o pessoal das escolas de samba para fazerem projetos de lixo municipal, lixo estadual, consigam captar recurso público de outras formas, sem ser o repasse direto, né? Nós temos interesse, sem dúvida nenhuma, culturalmente, né? Que essas escolas de samba se fortaleçam novamente, consigam se organizar, para que consigam levar essa cultura que é tão linda, né? De volta, se não for ao centro, de outras formas, enfim, né? De forma coletiva, a gente vai construir qual é a melhor forma de estar mostrando o que as escolas constroem durante o ano todo, né? Nas ruas. Então, eu acredito que a gente iniciou esse trabalho quando eu assumi a unidade, em dezembro do ano passado. Eu estou sendo bem recebida pelas escolas de samba, então eu acredito que juntos a gente vai construir coisas bem bacanas ao longo do ano, porque o carnaval, principalmente o carnaval das escolas de samba, ele acontece durante o ano inteiro, né? Então, agora cabe à Secretaria da Cultura ajudá-los a se remobilizarem, a voltarem a construir de forma coletiva, né, como sempre fizeram, para que a gente consiga chegar num denominador comum do que é possível, o que seria o ideal, né, a gente consiga estabelecer o que, que a gente vai conseguir fazer para mostrar essa arte, essa cultura desse povo que vive o carnaval de verdade o ano inteiro. Né?
Aline, obrigada pela entrevista, um forte abraço para você.